Eu quero aproveitar essa sua deixa, quero pedir um pouquinho mais de paciência ao doutor Décio Padilha, secretário da Fazenda, que está na linha para conversar um pouco com a gente, para lhe dizer uma coisa. No sábado, eu acompanhei o drama de Tonico Araújo, super preocupado com um amigo dele, nosso, com o dono da Quicaldo, com Osmar, que chegou com dores nas pernas, dores enormes, foi de ambulância para os hospitais. E cadê? Os hospitais estavam lá, as vagas existiam nos hospitais privados, mas não tinha médicos.
Isso.
Sabe por quê? Porque a maioria dos médicos tem acima de 60 anos. Você vê pelos nossos debates aqui. Um e outro, você tem jovem aí e tal, mas os medalhões, principalmente, estão acima de 60 anos. E quando chegaram no hospital, não tinha. Muitos dos jovens estão sendo usados, já estão sobrecarregados, porque às vezes têm dois empregos, estão no serviço público, porque estão fora do grupo de risco, e aí estão nos atendimentos, na linha de frente. E ele fica ele lá no hospital, e cadê médico? E cadê médico? E aí apareceu a chance, e não estamos falando de um lascado, não, um cara com condições de receber tratamento em qualquer canto do mundo. Apareceu um avião para levar para o Sírio-Libanês, mas tinha que ir acompanhado por um médico. Ele não podia pegar o avião e seguir só com o piloto para São Paulo. Fica e roda para um canto e roda para outro, e se consegue um médico que caiu do céu, e ele foi atendido. E a informação que tivemos ontem era de que ele já estaria melhorando. Ao que parece, não é Covid, foi um problema de trombose, alguma coisa parecida. E ele estaria já hoje ou amanhã retornando para casa. Mas passou por maus bocados por conta disso. Os médicos acima de 60 anos, um ou outro extrapola e vai trabalhar, mas a maioria está em quarentena, está em casa, encolhido, e os hospitais estão sem condições de atender em muitos casos.
Nessa pandemia se abriu o debate ético-moral. Por exemplo, esse final de semana recebi um áudio de um médico. Ele, não vou citá-lo, que ele pediu milhões de vezes, por favor, que ele é o seguinte: ele não é dessa área clínica, ele é cirurgião, aquele que só faz cortar e fechar, abrir e fechar. Mas aí nessa pandemia transferiram. Ele passou alguns dias, não aguentou a pressão psicológica, ele disse: eu não sou para aquilo, eu não estou para aquela coisa. Ele pediu desligamento, porque não suportou e está indo para o psiquiatra. Veja, chegamos para o debate ético e moral da coisa. Do mesmo modo que a gente começou falando de vida e de economia, da mesma forma que entramos agora também, continua essa ranzinza de medicamentos. A mesma forma agora é como o tratamento. Você tem uma cama lá, mas não tem o quê? O médico que está faltando já.
E no nosso grupo, nós temos muitos médicos amigos que participam, e é um tal de morrer médico, é um atrás do outro. Ainda ontem morreu um ortopedista, né? E era um chororô dos médicos, porque era uma pessoa muito do bem, e morreu ontem. Teve um de Pesqueira que morreu aos 57 anos, na semana passada, e o cara com medo, porque brincou, cai. Mas nós estamos com o doutor Décio Padilha. Doutor Décio, na área do governo, tivemos baixas, na sua secretaria, por exemplo, baixas de pessoas com esse problema da Covid-19 para o doutor Décio Padilha. Então, o senhor falou que não teve baixas na sua secretaria. Agora, as fiscalizações, elas estão sendo feitas, doutor Décio, ou não dá para fazer?
Não, o trabalho está sendo feito em cima dos estabelecimentos que não estão com atividades paralisadas. Então, os auditores estão fazendo as auditorias via sistema, dentro das suas casas, com teletrabalho, e as fiscalizações são feitas, tudo hoje é eletrônico, a nota fiscal ela vem de São Paulo, do Rio, do próprio Pernambuco, tudo é eletronicamente. Os auditores têm acesso dentro das suas casas com seus computadores, vai fazendo o batimento, vai ver quem pagou, quem não pagou o tributo, como é que está a circulação, se caiu a arrecadação da pessoa. Então o trabalho, a fiscalização continua normalmente, só que com teletrabalho. O trabalho físico é só nos casos de...
Tivemos outro problema com o telefone do outro Décio. Vamos tentar por outro número, Val, será que dá? Oi, Ciro.
Oi. A gente vai...
Ah, você já tem Diogo na linha?
Não, já tem Diogo.
Oi, Diogo.
Aqui.
Sim. A questão, Geraldo, dos bairros, Diogo.
Então, gente não tem, Geraldo. A gente deu uma rodada, mas a gente não tem por bairros. A gente tem por municípios.
Municípios.
Os cinco municípios que entraram no lockdown, Recife, Olinda, Jaboatão, Camaragibe e São Lourenço, conseguiram ultrapassar os 60% do isolamento social, Geraldo. Conseguiram passar de 60%. Recife lidera com 63%. Aí vem Jaboatão com 62%, Olinda, até São Lourenço da Mata, são os cinco, justamente os do lockdown, o que conseguiram ultrapassar os 60% do isolamento. Lembrando que o número ideal que se tem é de 70%, mas a gente já está caminhando. E hoje é o primeiro dia útil, né? É bem diferente, Geraldo. Você bota aqui a cabeça na janela, Geraldo, Ciro, você bota a cabeça na janela, tem bem menos carro realmente, e tem bem menos gente na rua, porque era uma dúvida que a gente tinha. Vai fiscalizar somente nos grandes corredores com carro? E a polícia, como é que vai fazer nos bairros periféricos? Ainda tem muita gente nos bairros periféricos, mas
agora, Diogo, eu vi um cientista, não é um cabeça de bagre, não, um cientista de fama internacional, ele dando entrevista e dizendo, olha, minha gente, é o seguinte, a cidade que não estiver no controle e tiver que e não chegar, não bater os 70%, corra e tome providência, porque o circo vai pegar fogo.
É mais ou menos por aí. O 70% é o que a gente chama de número mágico. É o que todo mundo tem chamado aí do número mágico ideal. E aí, no começo da quarentena, não essa agora lockdown, mas lá atrás, quando a gente começou fechando escola, fechando comércio, a gente chegou aos 70%. Depois o pessoal foi arrefecendo e caiu a 43% de média. Agora chegamos a 53% de média, algumas cidades batendo acima dos 62%.
São Lourenço chegou aqui, 58,3%, a fonte é o governo do Estado, Defesa Social, e a prefeitura de lá, que já colocou numa rede social.
58% está indo, tá razoável, né?
É para chegar a 70%,
mas 70, já tem
58%,
né?
Já. Uhum. É, exatamente.
Agora
exatamente.
É preciso ver como é que vai ser isso a partir de hoje.
Isso.
Foi aprovada no Congresso a lei, quer dizer, ainda é o PLP, porque não foi sancionado, 39, que passou pela Câmara, passou pelo Senado, com muita negociação dentro do Ministério da Economia. Esse projeto é uma ajuda que ela tem 50 bilhões destinados aos estados e municípios, que a gente chama de entidades subnacionais, e 10 bilhões destinados exclusivamente para recursos no Covid, que é EPI, equipamentos, medicamento para o Covid. Desses 50 bilhões destinados a estados e municípios, o estado de Pernambuco teria direito a 1 bilhão e 77 em 4 parcelas.
Fode, Diogo, o senhor está livre, doutor.
O estado de Pernambuco, ele teria 1 bilhão e 77 dividido em 4 parcelas, paga cada um ao final do mês, fixa e não corrigível. Do ponto de vista da ajuda financeira para o Covid, que só pode aplicar diretamente, eles seriam 370 milhões divididos também em 4 vezes, que daria na faixa de 92,5 milhões por mês. O que é que está acontecendo com isso? Essa ajuda, se você perguntar, e a posição dos 27 secretários do Confaes, com relação, e mandamos uma carta para o presidente na sexta-feira, essa ajuda é suficiente? Não, ela não é. Essa ajuda, ela vai dar, por exemplo, Pernambuco vai perder ao longo de 2020 3,7 bilhões com a queda da economia. O PIB está apontando para uma queda de 5% a 6%, vai ser negativo este ano, e o ICMS de 20 de março até o final deste mês de maio está caindo 900 milhões. Já caiu 630 de março até o dia 15 de maio e vai cair mais 270 até o final do mês. Então, são 600 milhões de perda em menos de 2 meses, e a gente prevê que até o final do ano, neste impacto que o Covid tem, que não é só nos meses de março a junho, não. O Covid tem impacto muito forte também ao longo do segundo e último quadrimestre, do terceiro e do segundo quadrimestre do ano, porque afeta muito a economia, ela não é reativada, ela não aquece de uma vez só. Isso é gradual. Então, dentro desse contexto, a pressão que tem que se fazer toda a sociedade brasileira é que, se não for sancionada essa lei até terça ou quarta-feira desta semana, essa ajuda não chega nem no final de maio. O que é que vai acontecer com isso? Vai haver um colapso financeiro dos 27 estados, dos 5.350 municípios, porque, independentemente, a gente não está mais nesse debate, a ajuda poderia ter sido maior, a queda de receita e o gasto com Covid está muito alto, o gasto com Covid. Por exemplo, Pernambuco gastou até agora, empenhou, contratou 522 milhões e desembolsou 400 milhões, ou seja, fez desembolso efetivo de 400 milhões e gastou, empenhou, está obrigado a pagar 522 milhões. A previsão até o final do ano é de gastar 950 milhões. Então, se você somar o pacote que foi aprovado, os 370, mais 1 bilhão e 77, e mais essa questão de suspensão da dívida, que não é um subsídio, apenas você vai passar de maio a dezembro sem pagar a dívida, e a partir de janeiro do ano que vem corrige os valores, você volta a pagar a dívida. Se você somar esse pacote todo, ele dá 2 bilhões e 16. E o prejuízo que a gente vai ter é de 3,7 bilhões da receita no ano, mais 950 milhões de gastos com Covid. Então ele dá um déficit de 2,6, 2,5 bi. Mas isso não interessa mais essa altura do campeonato. Seja qual for a ajuda, ela é bem-vinda e tem que vir rápido. Então é esse contexto, desde o dia 7, 11 dias, o projeto parado, os municípios e os estados do país se acabando, independentemente de região rica ou pobre, está todo mundo numa situação terrível, volto a dizer, por elevado gasto concentrado do Covid em 40 dias e por essa queda da receita. É essa situação que o Brasil se encontra.
Então, para o estado não ter que ir para o respirador... Não ter que ser entubado, o senhor tem que receber esse dinheiro até para a semana, é, doutor Décio?
Exatamente. Se ele não sancionar a lei até terça, quarta-feira, a execução orçamentária de repasse da União, ela não é em 24 horas. Isso tem todo um processo. E isso daí, se não chegar até o dia 25, 26 do mês de maio, vai ser um caos total.
Pode
ter uma situação não só para Pernambuco, é importante dizer. É para São Paulo, é para Bahia, é para o Ceará, é para o Rio de Janeiro, é para Paraíba, para todos os estados.
Uhum. A folha de pagamento corre risco?
Veja, sempre quando se fala nisso, todos levam logo o assunto da folha de pagamento de servidor público, que tem uma polêmica muito grande com as colocações de Paulo Guedes, que fez uma colocação muito pesada a semana passada, a meu ver, extremamente até injusta, dizendo que os servidores não deveriam assaltar, aí depois sempre se explica o que é e tal. Veja, existe esse preconceito todo, mas independentemente da folha de Pernambuco, da folha de pessoal, todas as despesas elementares, básicas do estado, não só de Pernambuco, de todos os estados, estarão comprometidas se esse dinheiro não chegar até o final do mês, porque a gente vai numa dificuldade enorme em maio, e a pergunta que os 27 secretários fizeram na carta para a presidência da República: como é que fica os primeiros 10 dias de junho se esse dinheiro não chegar até o final do mês? É o colapso. Então, não se trata só de folha de servidor. Todas as despesas elementares com saúde, com segurança, dos 27 estados e as despesas também dos municípios ficarão comprometidas nos próximos dias. Então, é importantíssimo que o presidente não fique nesse processo de não assinar a lei. Ele tem que cumprir a prerrogativa constitucional dele e assinar a lei e vida que segue, vamos todo mundo lutar e enfrentar essa pandemia.
Agora, por tudo que foi dito até agora, essa lei só será sancionada para o estado que assumiu o compromisso de congelar salários em torno de 2 anos. Pernambuco assume essa responsabilidade?
Nesse caso, Geraldo, a lei que está, porque quando é obrigação legal, você tem que cumprir. A lei que está para ele sancionar, ela coloca suspensão de reajuste, de concurso público, de promoção em carreira, de uma série de coisas em 18 meses. Mas essa mesma lei que está na mão dele, lá para ele sancionar desde o dia 7, ela cria uma série de exceções. Polícias, uma série de categorias que eu não vou lembrar. Agentes da saúde. Então, essa lei tem proibição para aumento de servidor, já tem, mas excepciona algumas categorias. E é neste quesito que o ministro Paulo Guedes vem dando declarações nos últimos dias, dizendo que o presidente vai vetar o parágrafo 6º do artigo 8º, que prevê exatamente isso, que prevê as exceções de categorias. Se ele vetar, qual é a consequência direta? é que os 18 meses ficarão todas as categorias do Brasil, de Estado, de município e até da União, sem aumento durante 18 meses e sem também promoção de carreira e concurso público. Agora, se ele vetar, se ele não vetar, essa proibição vai existir para algumas categorias e outras estão excepcionalizadas.
A gente agradece ao secretário Décio Padilha a participação aqui na primeira página.